Bom dia, galera. Hoje é 2 de abril de 2021. Eu sou Agenor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Chegou às 5h50, tossiu seco e sentou com a cabeça baixa em uma plataforma. Trechos do relato de um trabalhador da gráfica da Folha de São Paulo escancaram o que, para a maioria de nós, trabalhadoras e trabalhadores, é bem comum nos dias atuais. A calamidade chega e nos interrompe de nos preocupar com nossas próprias vidas, pelo simples fato do chamado da produção, dessa e de todas as empresas espalhadas pelo Brasil. Está cada dia pior, ele diz, cada dia mais perto da gente essa doença. Não é um caso isolado. Vítimas da Covid-19 são as mesmas vítimas que sofrem todos os dias com a tortura escrachada do capitalismo. Lutamos para que não passemos fome e lutamos para continuarmos nos empregos que sustentam nossas famílias. Hoje estamos com mais de 100 casos confirmados, segundo o próprio RH. Podem ser muito mais, mas a empresa não para por nada nesse mundo, ele aponta. E continua. Não vai parar porque os pedidos estão altos e, segundo a justiça, é um serviço essencial. A fábrica imprime folhetos de supermercados, catálogos de perfumes e revistas de luxo. Sim, os ônibus são lotados. Para entrarmos nos trens e metrôs, temos que empurrar e respirar uns aos outros. Não dá para manter a distância e não dá para se manter seguro no caminho para o trabalho. E quando se chega dentro das empresas, se espera que ao menos isso diminua. Essa barbárie que é o ter que lutar pela própria vida dia após dia. E quando se entra é ainda pior, pois não há a segurança necessária, não há a higienização necessária. E os patrões se isolam nas suas grandes salas, longe dos próprios funcionários. Ouçam.
A enfermeira aqui, ordem que ela recebe na verdade, né? Da parte de cima, dos chefes. É, imediatamente ela liga no momento que você recebe um exame e você tem que voltar a trabalhar no mesmo dia. Mesmo se você estiver gripado, resfriado, tossindo, tem que voltar. Teve relato de um colega que falou, não só para mim, eu estava presente na hora, tinha outros também presentes na hora, ele falando que ele estava se sentindo mal ainda, estava com o nariz meio assim, como se tivesse resfriado ainda, né? Um pouco de cansaço, tá entendendo? Mas o teste deu negativo. Mas ele não tava se sentindo bem, entendeu? E a empresa mandou mesmo ele vir trabalhar no mesmo dia.
Esse, ouvintes, é outro relato de outro trabalhador de uma outra empresa. Um trabalhador do Porto de Suape, em Pernambuco, que nos mandou isso após ver a denúncia sobre essa gráfica. O medo é o mesmo, o vírus é o mesmo, mas a empresa é mais uma que entra para a lista. O trabalhador gráfico ainda relata. Ele estava andando devagar e pálido. Estava tossindo uma tosse seca do caramba. Tentamos fazer a chefia liberar ele para casa, mas não fizeram. Ele teve que ficar lá esperando o ambulatório abrir. Organizamos entre nós o trabalho para ele não precisar fazer nada. Pois é. Além do trabalhador lidar com a jornada abusiva de trabalho e ainda ter que sofrer diariamente, não há o cuidado. Álcool em gel vencido nas paredes, longe das máquinas. Não há máscaras, pois os patrões não fornecem. Pelo menos não de graça, oferecem máscaras fajutas que não nos protegem e ainda cobram para que você receba essas máscaras, com o símbolo da empresa estampada no seu rosto. Infelizmente, os produtos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, produzimos recebem mais carinho e atenção do que nós mesmos. Os casos só aumentam no país, os casos só aumentam dentro das empresas e levamos para dentro de casa. Há quem morra! Como em outro caso na fábrica Arim, de um gestor que estava indo trabalhar porque era mandado pelos chefes. Morreu 3 dias depois que voltou do afastamento obrigatório de 14 dias. E há também quem arrisque a vida de seus funcionários, como o caso de um líder da gráfica Gonçalves, que, por medo de perder seu emprego, não relatou por uma semana que estava com sintomas do vírus, enquanto caminhava e puxava para perto e abaixava a máscara para falar com os funcionários. Isso tendo sido diagnosticado positivo 2 dias antes. E sindicato? Pergunta o trabalhador em seu relato. E responde, nada. Estão na quarentena. Inclusive essa diretoria da força sindical está numa quarentena de anos, já que faz tempo que não pisam no chão da fábrica. O motor das fábricas tem sido o medo do desemprego e da fome. Durante toda a pandemia, não se sabe do sindicato. O mesmo sindicato que não pensa duas vezes em tirar uma porcentagem dos salários dos trabalhadores, mas sorri em suas casas enquanto tiram parte dessas vidas. Uma tosse seca de cada vez. E lá no porto de Suape é a mesma coisa. Ouçam.
É, e complementando, é sobre essa questão do sindicato aí que na matéria também fala, realmente aqui também não deu as caras durante a pandemia de jeito algum, velho, pessoal do sindicato. Como eu já tinha te falado, né, que sindicato é só fachada. Me perguntasse uma vez se eles fazem parte da força sindical ou da CUT, eu não sei informar direito.
Isso que esse trabalhador tá dizendo é lamentável, Angenor. Afinal de contas, o sindicato é uma ferramenta de luta dos trabalhadores e por isso deveria estar nos defendendo, não se ausentando dessa forma. Mas eu quero destacar que lá na gráfica foram os próprios trabalhadores que se organizaram, dividindo tarefas para poder deixar o colega liberado. Esse é um grande exemplo de como nós podemos nos organizar para decidir o que é melhor para se fazer. Pensa, se tivéssemos em cada lugar de trabalho uma comissão de segurança sanitária e de higiene, realmente auto-organizada pelos trabalhadores, ou seja, eleita e formada por nós mesmos, não junto com os patrões, a gente poderia discutir, implementar e acompanhar medidas para diminuir os riscos de contaminação, organizar os turnos de trabalho, definir que setores são seguros ou não, e inclusive pensar setores que poderiam ser reconvertidos para produzir equipamentos ou insumos para combater a pandemia. As centrais sindicais como a CUT e a CTB, que quem dirige é o PT e o PCdoB, deveriam estar se organizando e organizando os trabalhadores para isso, e não imóveis como elas estão. Se a gente estiver assim auto-organizado, esse medo que move o motor das fábricas que você falou, Genor, vai virar ódio de classe e vai ser um combustível para a gente enfrentar o Bolsonaro, os patrões e todas as figuras desse regime podre, para fazer eles pagar por tudo que estão fazendo a gente passar. E quando isso acontecer, a gente vai dar um jeito de inverter as correias desse motor e fazer toda essa sociedade funcionar a serviço da vida dos trabalhadores.
E para conferir o relato do trabalhador da gráfica e mais notícias, acessem esquerdadiario.com.br.